Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Amém. Antes de nós iniciarmos aqui a ministração da palavra, fazer uma pergunta para a igreja, alguns, né, acham que a reunião deveria começar às 19 horas. Já algumas vezes me falaram isso. Porque muita gente às vezes mora longe, e principalmente no sábado, quando muitos trabalham às vezes até mais tarde, e o deslocamento para cá, etc. 6 horas fica muito cedo. 6 horas normalmente está muito cedo ainda. Então, muitos têm que sair às vezes de casa, como é o caso lá do pessoal do Vera Cruz. Lucélia, você sai que hora da sua casa, Lucélia? Como? Pois é, Lucélia sai às 3, às 15 horas ela sai da casa dela. Ela vem de onde, né, Lucélia? Vem de onde? Sai às 3 horas, né? Quer dizer, ela acaba de almoçar, não nem arrumou a cozinha ainda, já. E o Vilmar também tem que estar chegando, sair mais cedo. O Vitor chegou, não chegou na hora, o Vitor. Nós chegamos aqui, o Vitor não tinha chegado na hora, nem o Vitor, nem a Marcela. Cadê o Vitor? Chegou já? Ah, tá ali. Né? Então, o que vocês acham? Eu sei que se colocar meia-noite, vai chegar, tem gente que vai chegar atrasado, né? Se nós colocarmos às 9, também vai chegar atrasado. Mas não custa a gente tentar, não custa a gente experimentar, né? 7 horas... Pelo menos, ó, que começou a escurecer, a pessoa lembra, né? Começou a escurecer, ela lembra que tem reunião. O Luiz Márcio sai que hora lá, Luiz Márcio? Como? 10 para 6, chega aqui às 6? 6:30. Aí, ó. Luiz Márcio sai 10 para 6, e chega aqui 6:30. Né? Alguns, no caso aqui, o Ramiro, Lucas, Vitor, etc., moram aqui em volta, não tem tanto problema, chega atrasado, mas é por descuido mesmo. Mas nós temos que, né, que considerar esse pessoal que mora longe. Eu acho... O sábado, a tarde do sábado, passa com rapidez danada, né? Né? Tem tanta coisinha para olhar e fazer. Corre. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Começa às 9 horas ou continua às 18? Começa às 19, então vamos fazer aqui. Uma votação aqui, né? Às 18, continua às 18 horas. Levanta a mão. Fica com a mão para cima. Continua às 18 horas. É o pessoal que normalmente chega às 7:30. Ué, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Continua às 18. Agora, às 19. Então, pronto. às 19. Hã? Brancos e nulos. Bom, então vamos fazer assim, vamos experimentar às 19 e aí o Luiz Mar vai chegar, dá mais meia hora, né, Luiz Mar? Você tem mais meia hora em casa. Põe só meia hora na frente, viu? Para chegar aqui às 7, às 19. Então, avisem, por favor, as pessoas. Mas isso nós faremos no sábado, né? Porque domingo continua às 6 horas, que é para terminar mais cedo, para chegar em casa mais cedo, né? Domingo continua às 6 horas. Amém? E sábado a gente faz então às 19. Domingo às 18. Sábado às 19. Avise, por favor, porque muita gente não está aqui. Gabi, avisa sua mãe, seu pai. Aí estão aí. Pois é. O pessoal lá de Nerópolis, que não está aqui, o pessoal, tem muita gente faltando. Então vamos avisar. Quem puder avisar, na quarta-feira a gente volta a avisar. Amanhã é 18 horas normal. Domingo é 18 horas normal. Sábado, então, vai para as 19. Tá? Domingo continua às 18. Domingo continua às 18, porque segunda-feira trabalha. E domingo termina mais cedo. Quem fica ali um pouco, às vezes tem que sair e ir para longe. E lá para... Já chama, se ela sai de lá 3 horas para chegar aqui às 6, ela, pois é, então o tempo é o mesmo, para vir que é para voltar, então, né? É, mas aí ela se vira nos 30. É. Nos 30 minutos, ela se vira nos 30 minutos, amém? Nós vamos dar um jeito de... Vai, se nós começarmos às 7 horas, 8:30 a gente termina. 8:30 dá para terminar a reunião. Acontece é que marca para as 18, aí gasta uns 20 minutos aqui para pegar no tranco. Gasta uns 20 minutos para começar realmente. Às 6 horas está o Toninho, o teclado e o Filipim. Não, o Ender, não, o Ender não chega às 6 horas. Não, não. Não, não chega. Não adianta que não chegue. Então vamos fazer assim, ó, 7 horas. 7 horas, se todos nós estivermos aqui 7 horas, a reunião não precisa terminar 9 horas, não. Não precisa terminar 9 horas. 8:30 terminou. E alguém que vai embora poderia oferecer uma carona para Lucélia, pelo menos até mais próximo, né? Deixa ela no ônibus mais próximo, né? Leva você até um lugar mais próximo. Hã? O Luiz Mar? Ah, é, o Luiz Mar já leva, né, Luiz Mar? Você leva, você deixa ela no Dergo? No Dergo? Então... Então, já facilita bastante, né? Amém. Vamos aí. As dúvidas, as dificuldades vocês vão trazendo para nós, que a gente dá um jeito de resolver. No começo da igreja, a gente pegava, tinha um carro só baldeava, levava lá, trazia, fazia tal, etc. Hoje nós temos muita gente aí que pode fazer isso. Leva ela lá, volta para cá. Né? Leva a irmã, deixa lá no ponto de ônibus, lá mais perto, no centro. E volta. Amém. Vamos fazer, vamos tocar para frente, Deus proverá um jeito. Se não, a gente volta às 18 horas. Se ficar melhor, a gente continua. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. Lê, por favor, filha.
Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.
Amém. Aqui, nessa leitura aqui, nós temos muita coisa importante para aprender. Nessa leitura, tem muita coisa para aprender. Então, responde, se nós lermos aqui, entendendo, responde muito a razão, o motivo de... ou pelo menos explica, né? pode não ser a razão nem o motivo, mas explica, nos dá um entendimento dessa aflição, essa coisa que está pairando assim no tempo. Essa dificuldade, o mundo, né, o mundo inteiro, passa por isso. Quando não acontece diretamente com a gente, está acontecendo com alguém perto de você, está acontecendo com no seu país, na sua cidade, na sua casa, no seu vizinho, na sua rua. O certo é que as coisas andam bem estranhas, né? As coisas andam assim, numa agitação tão grande, e nós sabemos, nós, os cristãos, ficamos às vezes sem entender. Ficamos mais confusos do que o mundo. Porque o mundo não está esperando nada mesmo. O mundo não está... Para ele, é ganhar ou perder. No mundo, é assim, ou ganha ou perde... Ou mata, ou morre, ou, não é assim? Ou vence, ou é derrotado. No mundo é dessa forma. Mas os cristãos, eu acho que acabam sofrendo mais. Os cristãos acham, eu acho que acabam tendo maior dificuldade, porque eles ficam, às vezes, sem entender as coisas. Fica sem entender. Então, nessa leitura, vamos aqui falando... E tentando explicar. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente. Bom, aqui a gente já tem um entendimento, presta atenção. Quando foi que Paulo escreveu essa carta? Foi no primeiro século depois de Cristo. Então foi no primeiro século. Hoje nós estamos no século 21. Então, 20 séculos, tem 2.000 anos, mais ou menos 2.000 anos, que essa carta foi escrita. E naquele tempo, ele já sentia a aflição. Ele já percebia que tinha aflição. Não é? Imagina se Paulo estivesse vivendo hoje. Imagina se Paulo tivesse que fazer imposto de renda, né? Pagar INSS, previdência. Imagina se Paulo tivesse que pagar água, luz, telefone, etc. E tivesse que fazer plano de saúde. Pois é, é uma infinidade de coisas, compromissos. E que você percebe que isso vai aumentando, que não, são coisas que não existiam lá com nossos avós. Nossos avós não tinham essa preocupação. E aí vai aumentando, vai esquentando cada vez mais, vai pressionando cada vez mais, e nós... Somos obrigados a ir sendo adaptados, né? Porque a coisa vai acontecendo e a gente vai se adaptando. Mas aí o cristão tem hora que ele para e dá uma vontade de... ele acha que ele tem o direito de viver bem. Ele acha assim, que ele fala, não é possível, eu passei a vida inteira só levando chumbo na asa. Eu passei a vida inteira só perdendo, renunciando, tendo que tal, etc. E aí? Eu vou ficar a vida inteirinha? É assim? Será que é desse jeito? Não para, não? Será que para? Não? Pois é. Para quem está começando a carreira, está forte, sadio, animado, ainda supera. Mas quem começa a chegar mais tarde, ali, com certeza, quem está lá já numa fase mais adiantada da vida, sente mais dificuldade. Sente mais dificuldade. A ponto, né, vamos dizer assim, de às vezes, Paulo falava que ele desesperava da própria vida. Ele chegava um momento, depois que ele ficou mais velho, ele chegou um momento de desesperar. Fala, não, isso é possível, né? Não é aquele Paulo do começo, animado, que tal, nós vamos fazer e tal, etc. Nós vamos curar, nós vamos expulsar os demônios, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, etc. Animados. Chega lá na frente, ele desespera. Né? Por que que ele desesperou? Né? Por que que ele ficou desesperado na própria vida? Com certeza, porque cansou. Ele ficou ali esgotado. Ele cansou de correr. É uma corrida. Há uma carreira a correr, há uma vitória a alcançar, etc. Na verdade, é uma corrida. Aí você vai se cansando, vai ficando velho, vai ficando... Aí a tendência que começou correndo. Lá na frente nós vamos chegar se arrastando, talvez. Né? Nós vamos chegar lá. E é por isso que Deus fala assim, não olha para trás. Não olha para trás. Olha sempre para frente. Por quê? Porque olhando para frente você ainda tem esperança. Você está vendo a fita ali, ó. Você está vendo a fita. A fita ali, você tem que romper a fita. Então, eu vou, se eu olho para trás, se eu ficar olhando para trás, eu começo a ver o que eu perdi. Eu começo a ver o que eu perdi. Os anos de vida que você deixou para trás, as coisas que você poderia ter feito e não fez, a vida que você poderia levar e não levou. Aí começa a nascer na gente uma certa revolta, uma amargura. E isso contamina. Isso acaba contaminando. Tem aqui na Escritura falando sobre isso. E depois que a gente chega nesse estado, às vezes até doente. Paulo, falando com Tito, ele fala, olha, né, toma um remédio aí para o seu estômago, eu sei que você tem um problema no estômago, imagina naquele tempo, né, eles também tinham problemas de saúde. Eles tinham dificuldade. Nós não perdíamos uma reunião, íamos em todas as reuniões. Vai descansando, é normal. É normal que você fale, hoje eu não vou na reunião. Hoje eu não aguento, eu não estou, né? Hoje eu estou cansado. Ou você vem, às vezes, não com aquela disposição, não com aquela vontade, não com aquele ânimo que você vinha. Amém, gente? Não é assim, não? Então, é normal. O que eu quero dizer para você é que é normal. Eu entendo isso. Agora, vamos ver o que que a Bíblia nos fala. Né? Claro que você não vai ver a mesma disposição. O ideal é que nós tivéssemos aqui jovens com a disposição que a gente teve lá atrás. Não é assim? Eu costumo lembrar que eu começava a reunião, eu ministrava o louvor, eu ficava, né, eu gritava, falava alto, andava pelo pessoal todo, não deixava ninguém ficar quieto, orava com um, orava com outro. Né? Claro que eu não tenho mais condição física, moral, intelectual, financeira, eu não tenho mais essa condição. Então você, só de ficar em pé aqui, o tempo que eu fico, eu já pago um preço, né, para ficar aqui em pé o tempo que eu fico. O ideal seria que tivesse surgindo pessoas novas, com a mesma disposição, com o mesmo ânimo, etc., para fazer, né, para fazer vigília, para poder fazer jejum. Jejum de 3 dias. Né, eu cansei de fazer jejum. Cansei, não. Cansei, então, hoje eu não... Mas não é. Hoje eu não tenho... Eu acho, às vezes até... Posso até fazer, morro mais rápido. Mas jejum era uma coisa normal. Né? Eu fazia constantemente jejum. Jejum de 3 dias, de 2 dias. E jejum trabalhando, jejum indo para o quartel, jejum levando mulher para o hospital, trazendo menino, levantando de madrugada, e resolvendo, fazendo as reuniões. É verdade, dona Milza? Ou não? Eu fazia. Então hoje, às vezes, a gente não vê isso. Né? Se nós não somos obrigados a fazer, ninguém é obrigado a fazer, ninguém precisa. Se você só, claro que você não pode ser obrigado a fazer, você precisa fazer se você tiver essa vocação, né? Essa vocação, essa vontade que você quiser fazer. Caso contrário, assistir a reunião tá bom demais, né? Agora, com certeza, para só assistir a reunião, você não vai se fortalecer suficientemente para suportar, às vezes, as coisas. Né? As aflições do tempo. Porque se a aflição naquele tempo foi grande, imagina a aflição de hoje. Se a aflição naquele tempo foi grande, imagina a aflição de hoje. Eu tenho certeza que é muito maior. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Aqui, então, já vem um detalhe importante. Vai existir filho de Deus? Né? Vai existir, olha, a criação, o mundo. O mundo está esperando, o mundo, a criação, o mundo está esperando os filhos de Deus. Será que vai existir? Porque aí é que está, às vezes, a pergunta que às vezes a gente faz. Será que nós não estamos andando, correndo em vão? Será que nós não estamos sofrendo à toa? Será que ele não está sofrendo à toa? Será que vai existir mesmo isso? A nossa fé é que nos faz viver do jeito que nós estamos vivendo, porque nós acreditamos na existência do fim. Vai haver um fim. Vai chegar um momento em que vai existir um fim. Presta atenção. Se você acha que não vai ter fim, não? Vai ser assim toda a vida? Ou não vai ter um fim, não? Será que não vai ter um fim, não? Hã? Vocês acham que vai ter um fim? Como é que vai ser o fim? Para nós cristãos, para nós que cremos nas Escrituras, o fim vai ser a eliminação dessa espécie aqui, ó. Essa espécie aqui, ó. Não vai existir mais isso aqui, não. O que vai existir? Os filhos de Deus. A criação está esperando pelos filhos de Deus. O mar, os rios, as árvores, os rios, os minérios, etc. Toda a criação, todo mundo está esperando pelos filhos de Deus. Hoje, o mundo está sendo destruído, está sendo arrasado. Todo mundo faz o que quer, corta, planta, tal. Nós estamos vendo aí agora um escândalo aí na carne, na questão da carne. Né, uma irresponsabilidade grande, né? Como é que adultera, às vezes, um produto que é de primeira necessidade. Mas é o mundo. O mundo não quer saber. O mundo realmente não tem compromisso com Deus. Como nós temos consciência? Nós temos consciência. Por que que nós fazemos as coisas certas? É por que nós procuramos ser justo, honesto, direito? É porque nós temos uma esperança. É que quando chegar o fim, nós vamos ser salvos da destruição. É, vamos dizer assim, esse fim, que o fim de todas as coisas, acabou. Fim quer dizer acabou. E nós vamos ser salvos disso. Porque se acabasse e a gente não sentisse mais nada, mas é que vai continuar sentindo. É o fim da carne, mas não é o fim do Espírito. É o fim da carne, mas não é o fim do Espírito, não. Os Espíritos vão permanecer. Porque se fosse o fim de tudo, né? Estava bom. Ah, não, acabou. Não vou ver, não vou sentir, não tem mais nada. Não, pelo que está escrito, o fim da carne. O fim dessa carne. Não é o fim da vida, não. Não é o fim. Não, os espíritos vão continuar. Então, vamos ler agora para você ver. Eu vou parar onde eu preciso parar. Ó. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. A criação ficou sujeita à vaidade. Não foi por nossa causa. Né? A criação... O mundo está sujeito à vaidade. O mundo, ele tem vaidade. Ele luta como se ele nunca fosse morrer. O mundo é assim, ele quer fazer, construir, edificar e etc. É uma vaidade tão grande que ele acha que ele não vai ter fim para ele. Que ele acha que não tem fim para ele. E ele não vai atropelando, né? Vai. Enquanto tiver um fôlegozinho de vida, Ele está fazendo. A criação, toda a criação, ela tem essa vaidade. Versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Servidão da corrupção. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada. Libertar. Liberta os escravos. Nós somos hoje, o mundo é hoje, escravo. Nós vivemos hoje na escravidão do pecado. Somos obrigados a fazer. Você é obrigado a pagar as coisas. Se você quiser energia elétrica, você é obrigado. Não é um negócio que você tem direito, não. Nós somos obrigados a tudo nesse mundo, nós somos obrigados. Então nós vivemos numa escravidão. É obrigado, não tem negócio se eu quero, se eu posso, eu não quero. Não, nós somos escravos. Agora, o ideal seria que nós conseguíssemos libertarmos de tudo isso. Mas não conseguimos. Então há uma esperança. A gente faz da melhor forma possível. Tendo o que comer e vestir, estar contente. Né? Tomar o que é seu, não reclama. Tal e etc. Se alguém obrigar você a andar um passo, anda dois. Quer dizer, a gente faz o possível. Vocês concordam? Para não criar casos, para não ter problema, para não matar, para não roubar, para não perder a esperança. Você, é isso que Jesus falou, olha, faz o que você puder fazer. Porque você está colocando em risco, às vezes, a sua salvação. Então, por quê? Que a gente se conforma com as coisas simples? Por que que nós, né, sujeitamos as coisas, nos humilhamos. Por isso, porque a gente não quer criar problema com o mundo. Nós não queremos criar problema com essa geração, com essa terra, que não é a nossa terra, não é o nosso mundo. Nós temos esperança de um mundo vindouro, um mundo diferente. Então ele fala, as aflições desse tempo presente. As aflições, como é que eu vou viver num mundo sem aflição? Me explica, como que você consegue viver num mundo sem aflição? Não tem jeito. Não tem. É uma escravidão, você nasceu escravo e vai continuar escravo. Aí Jesus liberta você. Liberta você e fala para você o quê? Ele liberta você e fala para você assim, ó. Eu vou libertar você, mas você vai continuar aí. Você agora, eu libertei você. Você não é obrigado mais. Mas veja como você vai proceder até o fim. Soltou as cadeias, soltou as correntes. Mas agora, como é que eu vou me proceder numa terra estranha, num mundo que não é o meu mundo? Amém? Então, nós temos que comer, nós temos que dormir. Nós temos que vestir, nós temos que ir nos hospitais. E se o cristão não souber viver, Deus falou, vai, abre os olhos deles, olha, ensina, ensinando-nos para que, renunciando às paixões mundanas, vivamos no presente século, de maneira, onde está escrito isso? Lê para você ver. Pedro, 1 Pedro, se não me engano, é ensinando-nos. Então, o que, que o cristão precisa entender? Não é, porque muitos desistem, às vezes, desistem de ser um cristão por causa disso, porque ele não entende. Não entende o seguinte, que nós vamos continuar nesse mundo até Jesus. Nós já estamos livres. Nós já fomos libertos. Nós não somos mais obrigados a ser ricos. Nós não fomos mais obrigados a ser pobre. Nós não somos mais obrigados a ser nada. Você vai ser aquilo que você conseguir ser. Tem gente que não é capaz de ser pobre. E não é capaz, às vezes, de ser rico. Você vai ser aquilo que você for capaz de ser. Né? Nós vamos viver de uma maneira que a gente não perca a esperança. Porque nós temos uma esperança. Nós acreditamos no fim, estamos correndo uma carreira, estamos andando num caminho. E cada um saiba como vive. Né? Deus se manifestou nos ensinando. 1 Pedro? Hã? Tito. Tito 2, 11. Tito 2, 11. Lê, por favor. Só lê, filho. Só para você ver. Realmente é desse jeito. Que realmente é desse jeito. Vai lá.
Tito 2, 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo.
Então esse aparecimento da glória dele não vai ser o fim? Nós vamos esperar até lá, Adriana. Lê de novo.
Porque a graça de Deus se há manifestado.
A graça de Deus tem se manifestado, o Espírito de Deus. A graça de Deus é o Espírito de Deus. Tem se manifestado, né? Quer ver? Daqui um pouquinho você vai ver. Nos dando essa esperança. Nos dando sempre essa esperança. Espera um pouco. Né? O Espírito de Deus vem e fala para nós, olha, aguenta a mão. Espera um pouquinho. Você já chegou até aqui? É. Você já chegou até aqui? Você vai jogar tudo fora? Amém? Pega o seu joelho, arruma, renova a sua força, toma um pouquinho d'água ali, etc. E continua. Amém? Cada vez santo, mais justo, mais perfeito. Se esforçando. Por quê? Porque o fim vai chegar. Assim que nós acreditamos. Vai chegar um momento em que o fim vem. Pronto, acabou, chegou o fim. Então, acabou a luta, acabou os problemas. Acabaram-se, né, os problemas. Lê de novo, filho?
porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente.
É assim que Deus quer que você viva. Amém? Você concorda que se a gente não souber viver, é uma desobediência, né? Vamos dizer assim, se eu desobedecer e não quiser viver do jeito que Deus manda, eu não vou perder minha salvação, não. Só que vai ser mais difícil para mim. Eu lembro de uma irmã, teve foi um sonho que ela teve, aí eu ia contar o sonho, que ela pegava o trem, e no começo, na primeira estação, quando ela pegou o trem, ela estava com umas 5 ou 6 malas. E ela entrou no trem e colocou as malas tudo dentro do trem. Aí passou uma estação, duas estações e tal. Aí ela tinha que passar de um trem para o outro. E ela, aquela correria sozinha, arrastando as malas e etc, etc, etc. Aí, na próxima vez que ela teve que fazer essa mudança, como é que chama no aeroporto, a gente fala o que é? Sei lá, conexão, não sei, né? Às vezes a mala vai direto, mas se a pessoa, tem lugar que você tem que transportar as malas. No caso, era dela, no trem. Aí ela, escolheu uma mala de menos importância e deixou para trás, porque ela já não estava mais suportando transportar as malas. Aí andou mais um pouco, jogou outra mala fora. Você ficou livre de mais uma mala, mas ela continuou ainda com muita mala, né? Aí, o que que o senhor acha do sonho, né? Falei, só tem que jogar as malas fora. Joga as malas tudo fora, né? O que que significa as malas? Então, todos nós, se não quisermos, Deus não impede você de levar as malas. Deus não impede você de levar as malas. Não impediu ela de levar as malas. Eu falei para ela, Deus não impede você de levar as malas. Amém? Se você for capaz, leva as malas. Se não, do contrário, evita. Se nós pudermos evitar, né? Problemas, coisa que vai atrapalhar, impedir você de caminhar. Terminou aí?
Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras.
Então é isso, Adriana. A vontade de Deus é que haja no fim, exista
um povo.
Isso. Um povo de Deus. Esse povo de Deus será constituído pelos filhos de Deus. Por isso que está dizendo aqui, ardente expectação, né? Romanos 8, 18, tenho para certo que as aflições desse tempo presente, etc. 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou expectação, espera a manifestação do povo de Deus, da igreja. Você pode colocar qualquer um nome, os filhos de Deus, o povo de Deus, a igreja. Se eu quero fazer parte da igreja, eu tenho que fazer isso. Se eu quero fazer parte do povo de Deus, a mesma coisa. Se eu quero ser um filho de Deus, a mesma coisa. Romanos 8, versículo 22.
Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora.
No dia que ele escreveu, já estava no dia que ele escreveu a carta, já estava
com dores.
Com dores. Mas era aquela dorzinha suportável. Ainda dava tempo de você lavar o cabelo, né, tomar um banho. Era aquela dorzinha suportável. Agora, eu acredito que as dores, se Paulo estivesse aqui, ele ia falar, ó, cumprimentar nós todos. Meus parabéns, que vocês têm suportado uma dor terrível. Continua.
E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.
Adriana, explica para mim esse versículo aí. Fácil, fácil.
Está falando que não só a criação, né, ela está passando por essas dores, mas nós também, né? E a gente sofre com isso até a gente se tornar filho de Deus, né? Até a gente, até chegar ao fim, ter um corpo, um novo corpo.
Isso. Porque lê de novo. Todo mundo lê e observa.
E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito.
Quer dizer, nós que temos o Espírito Santo. Nós que temos o Espírito Santo. Mas será que, mesmo tendo o Espírito Santo, eu vou sofrer? Mesmo tendo o Espírito Santo, eu vou gemer? Mas então o que, que o Espírito Santo está fazendo em mim? Por acaso o Espírito Santo não entrou em mim, não foi para me tirar da escravidão, do pecado? Não é? Não gemas mais? Não, né? O Espírito Santo continua em mim. Nós também, que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos. Por que nós gememos? Ó. Por que nós gememos? Esse corpo, ele exige. Ele cobra de mim. Né? Essa vida, ela cobra de mim. Ou não cobra? Ela cobra de mim. Essa vida, ela cobra de mim. Esse corpo, ela cobra de mim. Então, eu estou aqui. E o Espírito Santo me dando força para mim não chutar o balde. O Espírito Santo está... Meu filho, aguenta a mão. Para mim, não meter os pés pela mão e falar, olha, pai, etc. Né? Então, eu fico aqui porque... Eu estou aqui nesse corpo, eu sou obrigado, eu estou nele no corpo. Eu tenho que beber água, eu tenho que comer, né? Eu tenho que dormir. Eu preciso de paz. Esse corpo, ele precisa de paz. Essa vida, ela precisa de paz. Ela cobra de mim isso. Ela cobra de mim saúde. Amém? Eu preciso. Amém, gente? A razão do nosso sofrimento, a razão da nossa angústia, é isso. É porque você quer comer o que você não pode. É que você quer beber o que você não pode. É que a sua saúde, às vezes, atrapalha. E é isso que nos faz sofrer. Amém, gente? Para você não maldizer, para você não maldizer, para você não jogar tudo fora, o Espírito Santo te ajuda. Ele vai dizer para você, aguenta a mão, tá, ó, amém, entendeu? Você está sendo injustiçado aqui, mas lá você não vai ser. Você está sendo perseguido aqui, estou, mas lá você não vai ser. Aguenta a mão. Você não tem saúde aqui, não? Não. Arrancaram o meu braço. Amém? Cortaram a minha língua. Então, mas aguenta a mão, porque lá nós sofremos aqui por causa disso. A nossa carne, o nosso corpo, essa vida exige de você. Ela cobra de você. Cobra de você uma vida, cobra de você uma coisa que, se você for dar tudo que ela quer, você perde a esperança. Você vai perder a redenção, vai perder o novo corpo. Por isso que ele fala, no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. O mundo te odeia. O mundo te odeia. No mundo você... Ei, o mundo é isso aqui. Ó. O que é o mundo? O mundo é isso aqui. Amém? Então, se a igreja não entender isso, ela não vai buscar Deus. Ela não vai, porque ela não... Se ela não entender isso, ela vai acabando rompendo com Deus e fazendo a vontade da carne e do pensamento. Volta a fazer a vontade da carne e do pensamento. Nós estávamos no mundo sem Deus, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Passamos para o lado de Deus, deixamos de fazer a vontade da carne e do pensamento. Mas aí passou a sofrer, porque a carne cobra. Quando não é a minha, é da minha mulher. Quando não é a minha, é do meu filho, que cobra. Né? Ou ir assim por diante. Eu só quero que vocês entendam, só que vocês entendam. Vocês vão fazer o que vocês acharem melhor. Vocês vão pensar e achar melhor. No final do versículo, Adriana vai explicar para nós. Esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Esperando a adoção. O que é adoção? O dia em que Deus vai... Hã? É. Até lá, eu tenho a esperança de ser adotado. Esperança de ser adotado. Eu não sou filho de Deus, não. Eu estou ficando aqui, me ajeitando, fazendo tudo para quê? Para ser adotado. Nem adotado nós somos ainda. Vocês concordam? Lê de novo, Adriana, ela entende. Vamos ver, Adriana.
Esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.
Então, o dia que chegar a redenção do nosso corpo, aí nós vamos saber, como é que está dizendo aqui, nós vamos saber que fomos adotados. Ele está chamando, ele está convidando. Nós todos estamos sendo chamados. Ele está, ele chama, predestina. Predestinar, dizer para você assim, ó, o seu destino é ser filho de Deus. Predestinou. Deus não nos destinou para a ira. Deus nos destinou para ser filho de Deus. Ele predestinou. Amém? Agora, vocês concordam que a nossa luta é contra a carne? O nosso problema sério é exatamente é a vontade da carne e do pensamento. Né? Quando nós estávamos no mundo sem Deus, fazíamos a vontade da carne e do pensamento. Quando hoje nós estamos no mundo com Deus, estamos aí pelejando com isso. Né? Estamos lutando contra isso. Esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, Vitão, olha para você ver como é que é sério. É assim, enquanto nesse corpo não tem nada garantido. Enquanto nesse corpo não tem nada garantido. Amém? Vocês concordam? O versículo seguinte explica melhor ainda.
Porque em esperança somos salvos.
Pronto, explica. Só esse pedacinho. Em esperança somos salvos. Pode falar. Em esperança somos salvos. Então quer dizer que nós temos a esperança da salvação. Os cristãos, o povo cristão, é esse. É um povo que acredita que um dia vai ser filho de Deus. É um povo que acredita, ele já se considera. Ele é encrencado. Ele já se considera. Ele fala assim, não, ninguém vai me tomar isso não. Amém? Ninguém vai me tomar isso não. Eu quero ver. Maior é o que está em mim, o Espírito Santo, do que o que está no mundo, o espírito do diabo. Sabe, eu creio, Deus é tremendo, e Deus proverá e tal, e etc. Ninguém vai tirar de mim essa... Hã? Ninguém vai tirar de mim essa graça. Mas a verdade é que é só esperança. De repente eu vejo os meus membros. De repente eu vejo o meu corpo, né? E eu começo a olhar. E aí, se você ficar olhando muito, você acaba perdendo a esperança. Aí Paulo fala, maldito homem, né, que sou. Versículo seguinte. Aliás, no mesmo versículo. Porque em esperança somos salvos. Conclui.
Ora, a esperança que se vê não é esperança.
Então, se eu estivesse vendo, não era mais esperança. O novo corpo, a redenção, né, que é o novo corpo, que é a adoção. Tá, agora não, agora eu já sou filho de Deus, ele já me entregou, já mostrou o papel da adoção. Agora não tem jeito mais. Depois que ele adotou, não tem jeito mais. Então, aqui fala, explica direitinho isso aqui. Eu não sei como é que tem gente que ainda pensa que já está salvo. Está escrito tão claro aqui. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Eu ainda não vi. Eu ainda não vi o meu corpo. Aquele corpo que é o corpo da vida eterna. Eu tenho esperança da vida eterna. O corpo da vida eterna. Esse corpo aqui é o corpo da vida da morte. É o corpo desse pedaço de tempo que eu estou vivendo, o tempo da carne. Esse corpo é o tempo da carne. Eu estou vivendo esse pedaço. Sei lá quanto, né? O meu já chegou, razoável para bom. Filipinho ainda vai demorar, Deus quiser, né, Filipinho? Mas você não chegou ainda no outro, né? Você vai continuar tendo esperança. Continua.
Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos.
Repete isso aí.
Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos.
Mais uma vez.
Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos.
Olha aí. O que está dizendo aí? Que a gente faz isso... Tem que ter paciência. E põe paciência nisso. Aí, Dora, às vezes você fica, você quer orar, porque você quer fugir da aflição. A gente fica orando, porque a gente quer fugir da aflição. Tá, tudo bem. Deus vai aliviar a sua aflição. Mas se você não tiver entendimento, você sofre muito. Amém? Se a gente não souber, porque a gente fica assim, naquela agonia. Como é que pode? Né? Eu sou um filho de Deus, nesse sofrimento e tal, parece que Deus esqueceu de mim e tal. Aí vira aquela confusão da malta. Não vira? Parece que Deus esqueceu de mim. Então o que que adiantou eu ser batizado? O que que adiantou... tal e etc. Paciência. Se não tiver paciência para entender, para suportar as coisas, para poder entender isso, porque com paciência bate aqui, ó, né? Vai gastar aí uns 10 minutos, tal, mas volta ao normal. Toma o que é seu, você chora aí uma noite, mas depois volta ao normal. Volta ao normal. Não volta? Volta ao normal. Aí você vai perder a paciência, você vai perder a sua esperança, você vai jogar tudo fora. Por quê? Por quê? Porque perdeu? Amém? Conclui, por favor, Pia.
Por quê? Em esperança somos salvos. Ah, esse eu já li.
25.
Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos.
Aí vem o Espírito Santo, vai lá.
E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas.
O Espírito Santo, o ajudador. O ajudador, aí, ó, aí entra a figura do ajudador. O que ele está fazendo? Quem é o ajudador? Deus. Deus poderia muito bem pegar e mudar de uma hora para outra sua vida. Deus poderia mudar o mundo, Deus poderia mudar. Mas não, na verdade, Deus espera que você vença o diabo para você se tornar filho de Deus. Deus espera que você seja um vencedor, para você ter o direito de entrar no céu. Ele está nos santificando, nos preparando para nós entrarmos no céu. Porque sem a santificação, ninguém pode. Então não é ruindade de Deus, não. O Espírito Santo, ele não está longe, então ele está aí te ajudando. Dizendo para você, Adriana, aguenta a mão. Ó, cuidado, não escuta isso não. Não dá ouvido para isso não, tá? Renova a sua força, toca para frente. Ele está nos ajudando. O Espírito Santo hoje está nos ajudando. Ele é o ajudador. Ajudando você. A fazer o quê? É, ajudando você, porque só os vencedores, só aqueles que venceram, herdarão o reino de Deus. Então o Espírito Santo vai te ajudar. Fazer o quê, Felipinho? O Espírito Santo vai ajudar? Vencer o mundo. Vencer o diabo. Maior é o que está em você, o Espírito Santo. Então ele vai ajudar você a vencer. O diabo vai estar querendo uma coisa e você não é obrigado a fazer o que ele quer. Presta atenção, o diabo vai estar em você, querendo fazer uma coisa. Mas você não é obrigado a fazer. Porque você não é mais escravo. Jesus te libertou. Ah, mas eu não estou sendo capaz, eu não estou conseguindo. Pede ajuda para o Espírito Santo. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá força. Senhor, renova a minha fé. Amém? Eu não quero. Eu não sou mais obrigado. Pronto. Sem essa fé, aí fica difícil. Fé é aqueles que acreditam que vai chegar lá e vai ter um novo corpo. É aqueles que acreditam que chega lá, é a sua redenção, é o fim. Ele torna filho de Deus e acabou. E tem vida a partir de lá, vida eterna. A partir de lá, vida eterna. Amém? Amém. Tem mais coisa, mas o tempo acabou. Por isso pega e faz. Eu só vou ler um versículo aqui para te ajudar. No, ele está em 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 16, que diz assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4, 16. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, O interior, contudo, se renova dia em dia. 2 Coríntios 4, 16. Não desfalecendo. Amém, gente? Pronto. Não é bom a gente, não é bom a gente entender? É. Porque aí há uma esperança, né? Você junta os cacos, tal, olha para frente. Se tiver alguma mochila te atrapalhando, se tiver alguma coisa te atrapalhando, larga para trás. Amém? Se tiver alguma coisa te impedindo, deixa para trás. Que aquilo não te impeça. Não te impeça. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Ajudador. Salvador, Senhor nosso. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a nossa salvação. Nesse mundo, muitas coisas nos impede. Muitas coisas acabam sendo obstáculos. Muita coisa, às vezes, nos desanima, tira a nossa motivação, a nossa alegria, a nossa vontade. Mas o Senhor, com certeza, está aqui para nos ajudar. O Senhor nos tem dado o Espírito Santo. E Ele não está longe, Ele está bem perto. Ele está intercedendo por nós, para nos levar à presença de Deus, para nos levar mais perto, ajudar nas nossas fraquezas, nos incentivar a caminhar. Por isso, Senhor Jesus, nós louvamos o Senhor. Por isso é que a igreja louva o Senhor. Por isso é que a igreja canta ao Senhor. Exalta o seu nome. Por isso é que a igreja, Deus, se sente feliz, alegre. Quando ouve, quando escuta, que ela ainda está viva, que ela ainda existe, que ainda há esperança. Por isso nós te louvamos, por isso nós te exaltamos, Jesus, cantamos ao Senhor. Oh, aleluia. Amém. Obrigado, Senhor Deus, obrigado. O Senhor com certeza ouvirá o nosso louvor, o Senhor ouvirá, ó Deus, o nosso cântico de agradecimento, o nosso cântico, ó Deus, de alegria, porque há esperança, porque há, ó Deus, um caminho ainda, um caminho santo para nós caminhar, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Jesus. Oh, amém. Amém. Amém, aleluia.
Uma trombeta que toca, alguém trazendo vida. Cristo chama para ser filho. No deserto escuto uma trombeta que toca, alguém trazendo vida. Cristo chama para ser servo. Cristo chama para ser filho. Como aurora resplandece, como luz ilumina, força e poder é o teu nome, amor.
Nós vamos dar graças a Deus por isso. que eu quero que você saia, não triste, não como com medo, né? Não como com alguém que esteja perdendo, mas alguém que esteja ganhando. Amém? Você vai louvar a Deus. Senhor, obrigado, Jesus. Aleluia. Você vai sair aqui, não como alguém que está perdendo, mas alguém que está ganhando, vencendo. Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Todo mundo. Amém, amém.
Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Quem aqui em mim, com poder, saber e amor, esse é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Reina aqui em mim, com poder, saber e amor, esse é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Reina aqui em mim, com poder, saber e amor,
esse é o nosso Deus.
Nosso Deus maravilhoso, reina aqui em mim, com poder, saber e amor, esse é o nosso Deus, nosso Deus.
Reina aqui em mim, com poder, saber e amor, esse é o nosso Deus,
nosso Deus. Yeah.
exaltado, digno, 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 aleluia, Ele é santo, exaltado seja o Teu nome, Senhor, aleluia, 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 exaltado, Tu és a nossa esperança, Senhor, Tu és a nossa esperança, Jesus. Nossa esperança, aleluia.
Amém. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Siga em frente. Amém? Tenham todos uma boa noite.